Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 9. O meu Nova era um homem singular na sua simplicidade. Eu nunca havia reparado nele. Posso muito bem afirmar que só ouvi depois de lhe ter dado o sim, na tarde em que, com satisfação comedida, foi agradecer a minha resolução. Recebi-o com toda a calma, sem amabilidade, friamente, sorria com esforço. E procurava em vão sacudir de mim a antipatia que o casamento entrou naquelas condições me inspirava. Minha mãe remediava a minha concentração, falando muito, rindo mesmo. Lembrando ao bom Miranda frases de uma ou de outra carta minha que o tinham feito dizer. A sua filha é uma joia rara, feliz do homem com quem ela se casar. Eu não nei o ervei na... Ouvi os elogios que sem protestos, abatida, vazia de ideias, semi-morta. Chegou um instante em que minha mãe, num esforço de suprema agonia, teve a coragem de relatar a morte de meu pai e a amarga herança que dele receberamos. Julgava aquilo um dever de lealdade, não lhe fossem dizer depois que lhe tinha desposado a filha de um ladrão. Miranda fê-la calar-se, um pouco vessado, e eu levantei para ele meus olhos tristes, espreitando-lhe os movimentos, cora susto e com vergonha. Ele sorriu-me. Era um homem de estatura mediana, goalvo, com muitos fios brancos a luzirem-lhe na barba preta, de feições miúdas, dentes pequeninos e peito robusto. Havia alguma coisa de paternal nos seus olhos, uma expressão de lealdade de doçura que me inspirava confiança e tranquilidade. Falava sem preocupações de linguagem, incorrendo mesmo frequentemente em pique-pique nos erros de pronúncia ou de gramática, muito vulgares. Eu notava aquilo sem desgosto. Imersa numa tônia estúpida. Só depois de ele se ir embora é que eu, ironicamente, os enumerei à minha mãe. Ela ouviu-me calada e depois afirmou-me que nem sempre os maridos mais ilustrados eram os melhores. Quando um homem de espírito superior não encontra na esposa um entendimento claro, uma percepção nitida das coisas, uma inteligência preparada para a perfeita compreensão da sua, um como reflector das suas ideias, esse homem deixa de lhe comunicar os seus projetos de futuro, ambições, estudos, trabalho, triunfos e desgostos, por julgá-lo incapaz de uma consolação ou de um aplauso. E assim, sem troca de emoções nem conversas inútimas, procura cada um para seu lado satisfazer as necessidades absolutas dos seus gostos e temperamentos. A mulher então ou se resigna a viver encolhida em casa, na humilhante posição de mera governante, ou revolve-se contra a superioridade do marido e provoca-o de todas as maneiras, desde a mais seria até a mais fútil. Agora, ao contrário, é a mulher a mais inteligente e a mais ilustra da, sendo ao mesmo tempo ponderosa, sensata, boa, o marido venera-a, respeita-a, e faz com lhe sem confidência-se as desventuras e pesares. Cabe-lhe a ela então disfarçar a diferença intelectual entre os dois existe e procurar nivelar-se com ele. Está aí toda a cia. Minha mãe citava exemplo antigas amigas, e eu pensava entristecida, em que a suprema aventura seria encontrarem-se e unirem-se para toda a vida duas pessoas de espírito afinado pelo mesral diapasão, com as mesmas predileções e iguais tendências. Mas essa era uma aspiração absurda, e fiz por convencer-me de que só havia um homem capaz de me fazer feliz. Príncipe, recém-entusiasmado a fazer o meu pequeno enxoval e a tratar dos preparativos para a nossa mudança. A minha cadeira era no engenho novo. Em verdade, quem tratava de tudo era minha mãe. Eu quase que me limitava a dizer como queria as coisas. Ela cortava, acertava, punha tudo em ordem. Eu interrompia a cosvetura e ia deitar-me chorando, ou sentar-me silenciosa, indolente, um canto do meu quarto. Uma e uma tarde. Saímos do trem dos subúrbios quando senti agarrarem-me num braço. Voltei-me. Era nossa antiga vizinha do cortiço, a Ilhoa, que se plantava agora diante de nós, escora um sorriso nos lábios grossos. Na estação havia o rumor dos passos apressados. Corriam os homens procurando entrar no trem que partia, as máquinas Silva, vão e os trabalhadores impeliam com força os carros de mão, pejados de malas e de caixões. Foi logo um tumultuar de perguntas. A Ilhó nem as deixava concluir, as suas desgraças enchiam-na até os olhos, carecia de desabafo. A Carolina tinha se casado apesar do trambolho das pernas, mas o marido espio, ravaliá-lo do trabalho de uma maneira feroz, ainda por cima a moia de pancada. Tinha já dois filhos e habitava agora um cortiço da Gamboa. Raramente via mãe. Uma dor da hora. E a Rita? Se está para casar com o moço estabelecido de barbeiro. Mas, senhoras, ele sempre tem um gênio. Aquilo eu já sei. Para mim, filha casada é filha morta. E seu marido ganha mais agora. Pois não leram nas gazetas? O quê? Ó que o meu homem foi pisado por uma car. Roça lá pelo matadouro. Senhoras que a mira sempre tem acontecido coisas. Está aleijadinho, cortaram-lhe as pernas. Se não fosse eu ter saúde. Olhe que não sei como haveria de levar um bocado de pão à boca. Saímos juntas até o bom. Nós entramos, ela seguia a pé, pela calçada em frente do quartel. Eu via com verdadeira admiração é aquela tá trabalhadora persistente e brutal, aquela ávida retalhar a alma sem que o corpo caísse. Estava muito mais velha, por certo. O seu cabelo encaracolado e negro agora branco, o rosto denegrido descaído em quatro rugas fundas, das narinas ao queixo, dos lacrimais às faces. Mas lá à direita, rebolando lãs, fadas-te entre firmes, à busca do seu fardo de besta de carga. Nessa tarde compramos a última peça de morim e as primeiras fitas do meu enxoval. Dias depois tomei posse da minha cadeia, radioprofessora. No entretanto, minha mãe e o Irana instavam para que se marcasse definitivamente a data do casamento, a marquei-a, mas pouco depois transferia. Tornei a marcá-la, tornei a transferi-la, até que por fira, num grande esforço de vontade, decidi positivamente o dia e a hora para a realização do ato. Decorreu a mês. Minha mãe tratava de tudo, desde madrugada até a noite, numa lida insana. Ora lavava os vidros das janelas, ora arrematava minha pouca roupa, muito perfumada e bem arranjadinha, ora cozia, ora engomava, economizando muito para fazer-me um vestido do de minícias de seda branca. E fez o vestido de seda. E comprou flores caras e um véu longo e farto. Na véspera do meu casamento, à noite, sentei-me perto da mesa do jantar e pus folhear caderno por caderno dos meus antigos estudos, disposta a fazer desaparecer nas todos os vestígios do meu tris.
Tonho passado.
Comecei a separar, examinando, conhecendo o fado aqueles papéis, quando de entre uns apontamentos de pedagogia, caiu-me no colo uma folha de carteira, acetinada, dobrada ao meio, abria, reconheci a letra de luz, comovida, tremula, nervosa, lhe tornei a ler, primeiro só para mira, depois os ameiros, depois alto. Eram versos. Minha mãe, sentada do lado oposto, em frente, olhava-me com atenção, com os braços e a costura caída sobre a mesa. Fazia calor e ao redor do lapião volteavam, fascinadas, muitas mariposas brancas pequeninas. De quem são esses versinhos? Perguntou-me a minha santa amiga. De um primo da professora? Leu outra vez, mas devagar, eu não os entendi bem. E eu li-os ainda mais chiquitubante e nervosa. Realmente faltava-me o sentia-me miope pressa, doente, interrompi a leitura, ergui-me e fui à janela, olhei para o céu, estava todo estrelado, azul e límpido, cortado pela esteira esbranquecida da Via Láctea. Nem a mais leve viração, tudo morno parado. De um jardim da vizinhança vinha um aroma forte de jasmins e magnolias, voavam pirilarapos. E no vidavel estive muito tempo debruçada no peitoril, olhando para o escuro. Depois voltei, e sem examinar nem ler mais papéis, queira-os todos. Minha mãe advertiu-me. Olha que os versinhos lá se vão também. Não faz mal, eles não prestavam para nada. Também me quis parecer isso, mas como não entendo... E foi assim a passada rainha última noite de solteira,